Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Vou começar mais uma live aqui com aprovado, entrevista com aluno aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União, contando aí um pouquinho da história dele, dando dicas para você que está se preparando ainda para outros concursos. Então, vai valer muito a pena, fica com a gente. O professor Eric Alves vai participar também. E hoje a gente vai contar a história do Caco Santa Ana, que está na 20ª colocação aí do concurso do TCU, um dos concursos mais difíceis da história do planeta. E ó, antes de eu começar aqui, vou pedir para vocês já deixarem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tudo aqui no nosso YouTube ele é gratuito. Então você, se inscrevendo, o YouTube te avisa quando a gente estiver ao vivo, com entrevistas como essa de agora, com análise de edital, aulas gratuitas, etc, tá bom? E também materiais, links de materiais importantes, links para você falar com o nosso atendimento. Tudo isso está aqui na descrição do vídeo para você também tirar todas as suas dúvidas, para conhecer um pouquinho mais do material que ajudou a passar muita gente no TCU, inclusive o Caco que está aqui hoje. Seja bem-vindo, Caco. Primeiramente, parabéns aí pela tua aprovação. Obrigado. A gente fica muito feliz de ter feito parte de alguma forma disso aí. E vamos contar um pouquinho da tua história. Queria que você começasse se apresentando para o pessoal aí. Quem que a gente vai conversar hoje? Mais um aprovado aqui do TCU.
Beleza, obrigado aí pelos parabéns. Meu nome é João Marcos, né? Mas sou mais conhecido aí como Caco, lá no meu trabalho atual, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas...
Onde é mesmo o seu trabalho?
No TCU. eu sou técnico hoje, né? Já entrando nessa resposta, então, eu sou técnico lá, técnico federal de controle externo. Eu entrei no último concurso, em 2015. Aí agora, nesse concurso, 7 anos depois, agora em 2022, eu estudei para esse de auditor e tô na lista aí na 20ª colocação.
Show de bola. Conheci ele lá, Eric?
Não, pior que não. Mas, poxa, primeiro aí, te dar os parabéns pela aprovação. Como o Gamero falou, foi um dos concursos mais difíceis. Na verdade, acho que foi o mais difícil, assim, pelo menos do TCU, desde que eu acompanho. Então, acho que foi um grande feito. A galera que passou, uma galera muito boa, com certeza... o TCU vai ganhar muito, né? Já tem você lá hoje lá dentro, mas como auditor, com certeza o tribunal vai ganhar bastante. E agora, né, comemorar, eu acho que essa aprovação. E vamos contar um pouquinho aí da sua história, aí, da sua trajetória.
Legal pra gente conhecer um pouquinho, cara. Você contar qual é a tua formação na faculdade, enfim, idade, casado, tem filho, dá um resumo aí, uma sinopse do Caco.
Certo, eu tenho 30 anos, eu sou formado em engenharia mecânica aqui pela UNB, em Brasília mesmo, sou de Brasília, né? E sou casado com minha esposa Ana Beatriz, tá até aqui acompanhando com a gente aqui no estúdio.
Nos bastidores.
Mas sou casado, vamos fazer 5 anos agora de casado. Pô, não tenho filhos ainda, pretende ter, mas...
Tava esperando só passar no TCU.
Agora já tá mais tranquilo, quem sabe, né?
Só agora não tem,
né? Não dá pra fugir.
Show de bola, cara. E como que foi? Era no colégio? Você estudou aqui pro Brasília mesmo? Colégio público particular? Era um bom aluno? Era tranquilo? Como é que era?
Eu estudei em colégio particular. Era um bom aluno, assim, na questão de notas, eu era um bom aluno, né? Nunca tive muita dificuldade, assim, pra passar de ano, coisa desse tipo. Não era o aluno mais aplicado, não. Era mais da galera da bagunça, assim, mas conseguia passar nas provas, estudava e conseguia tirar nota boa. Agora era mais da bagunça mesmo, não era muito estudioso, assim, não.
Não dava trabalho, mas se garantia.
E família de concurseiros aí também, de concursados? Como é que você entrou para esse mundo aí?
Eu entrei principalmente por causa disso, né? Aqui em Brasília já... Se fala muito de concurso, né? Mais que em outros estados aí, aqui o povo costuma respirar mais concurso público. E na minha família, especialmente na família por parte de mãe, isso é muito, assim, aflorado, né? Eu tenho, no total, são 7 irmãos, tem mais um primo que é praticamente irmão também, então são 8 pessoas, até contando antes de vir para cá, e desses, contando os casais, então são 16 pessoas, e desses 16, 15 são concursados, né? Então, assim, no TCU mesmo eu tenho 2 tios que foram auditores de lá.
Que você falou ontem.
Eu tenho um primo que tá lá também, que é o Yuri Carvalho, não sei se você conhece, tá lá na Petróleo.
Uhum.
E tem o meu irmão, que é técnico, que passou comigo no concurso de 2015, né?
Puxa,
a gente estudou junto lá em 2015 e passamos no mesmo concurso, entramos juntos lá, fizemos curso de formação, tudo junto, foi bem legal.
Uhum.
E agora... Tô entrando, tem outro primo meu também que tá na lista de aprovados, né? Ele tá deve entrar na segunda turma, né? Ele tá um pouquinho mais para trás, acho que 80, 90 mais ou menos ali. Vai, com certeza, acho que deve ser chamado. E é isso.
Caramba, a família
é muito.
Eu vou aproveitar aqui. Eu tô começando a levantar algumas suspeitas desse concurso. Só tem familiar de servidor do TCU nesse concurso. As famílias se vão perpetuar ali.
É, a gente já entrevistou aqui o Henrique, né?
Menino ontem, era.
A mãe dele, a do TCU.
Eu vi essa.
É, o Leonardo também, né? Que a mãe e o pai são do TCU.
Pedro. O Pedro,
o avô dele era ministro substituto, Lincoln Magalhães. Legal. Aposentou já há algum tempo. Era ministro substituto. Então,
pô, herança?
É, herança. E agora você também com o irmão, primo e tudo. Bacana. Não, mas isso é legal. Mostra que o TCU, cara, é um bom lugar.
As próximas gerações já entram pressionadas. É. O teu filho aí, teu filho. Ó, o mínimo que eu espero. Brincadeira. E aí você decidiu muito também por causa disso? É, houve tipo, um certo tipo de pressão? Ou você não, sempre abraçou a ideia? Não, quero estudar mesmo, acho que é legal, é bacana.
Não, eu sempre quis concurso, né? Até eu fiz, como eu falei, sou engenheiro mecânico, né? Então entrei na faculdade de engenharia e durante a graduação até era meio incompreendido, assim, né? A galera na engenharia, muitos têm certo preconceito, assim, né? Tipo, você vai fazer um curso desse de engenharia, super difícil e tal, para depois ir para o serviço público, ficar carimbando papel, né? O povo fala assim, né?
Sim, sim.
É uma ideia errada, assim, que as pessoas têm, mas que existe muito, né? Até os próprios professores também, quando sabem que você não vai ir para a área acadêmica ou alguma coisa na indústria, assim, que vai buscar serviço público, tem um certo preconceito. Mas eu sempre tive isso bem claro, assim, né? Até por
desde
essa influência...
Desde a faculdade você falava isso?
Sim, desde o início eu falava. Uhum. Até em alguns momentos até tive dúvidas, assim, pô, será que eu devia estar fazendo esse curso? Porque como eu quero concurso, né? Provavelmente não vou fazer concurso na área de engenharia mecânica ali,
um curso,
né?
Difícil, né?
É, exato. Ia sofrer ali 5, 6 anos para depois estudar direito, né?
Sim, sim.
Então era melhor tentar fazer logo direito, talvez, ou alguma coisa desse tipo.
Sim.
Mas não me arrependo, não. O povo fala muito que engenheiro, especialmente em faculdades federais, na UNB que eu fiz, tudo, você meio que aprende a estudar, assim, né? Mesmo que não tenha...
Tem muito engenheiro que passa.
Né? É, exato. Uhum. Então, mesmo que não seja ali a matéria de engenharia que vai cair na prova, você é forçado o tempo todo a estudar, se virar sozinho, né? Não tem tanto aquele negócio do professor te pegar pela mão, você... É independente ali, né? Tem que passar a estudar aí. E quando você vai para o concurso público, tem que ter uma dedicação grande, assim, né? Você já meio que está habituado a esse tipo de coisa.
A Nasa é engenheiro também.
É engenheiro. Mas, cara, esse concurso ele foi bem variado, né? Eu entrevistei aqui a Mariane, que é psicóloga. Eu vi lá no grupo que tem até um médico, né, que passou nesse concurso. Eu vi lá no grupo do...
Um menino de 23 anos, o Henrique, também é engenheiro civil.
Ele tem um engenheiro. O Rema, que vai vir hoje aqui, também é engenheiro.
Engenharia. Dominou, né? Rema, já faz os merchan, é 5?
5 horas, né? Tem
vai atrasar Rema, um pouquinho, provavelmente. Mas Rema passou com 51 anos. História muito bacana. Daqui a pouquinho o Eric vai estar ao vivo aí. Galera que desiste aí cedo. É. 51 anos, o cara passou aí. Mó legal.
Mas, o Caco, esse concurso técnico foi o primeiro que você fez ou já tinha feito outros aí, tentado outras áreas?
Foi o primeiro que eu fiz, assim, que eu estudei, né? Uhum. Eu já tinha feito um durante a graduação. Eu fiz um de engenheiro da Petrobras. Mas, assim, só queria ver como que era, né? Eu não cheguei a estudar nada, não sabia nem o que ia cair. Fui lá só para ter uma noção mesmo. E esse do TCU foi o primeiro que eu parei para estudar, né? Eu tava na época... Tinha acabado de formar em 2014, no final do ano. Aí, o concurso foi em 2015, né? Eu fiquei alguns meses ali meio sem saber o que, que eu ia fazer, meio pensando, né? Como ia ser o futuro. Aí, quando saiu o edital, meu irmão já tava estudando há um tempo. Aí, ele me incentivou, né, de família, tudo isso que eu falei, aí eu falei, não, vou estudar. Aí estudei, foi bem intenso, assim, que eu só comecei a estudar quando saiu o edital, né?
Legal.
Então foram 2 meses de estudo lá atrás para técnico, e aí era estudando de manhãzinha até a hora de dormir, só fazia isso, né, como eu não tava trabalhando,
e foram poucas vagas, né?
Nada.
Foram poucas vagas, né?
Eram 30 alguma coisa para técnico, iniciais, né? Depois chamou mais, não sei quanto ficou no final, mas
você passou inicial... Você passou dentro?
Passei, eu fiquei em 20 e pouco. Legal. Até tava, eu, quando fiz a prova, né, era foi diferente desse de agora, que foi junto a objetiva com a discursiva, né? Uhum. Aí eu tava só torcendo para corrigir minha objetiva, né? Que eu sabia que na discursiva eu tinha ido muito bem. Aí, só que na objetiva eu tava, pelos rankings, tudo, eu tava bem no limite ali, né? Eu não sabia se eu ia passar, eu ia ficar por pouco. Aí quando saiu, eu fiquei exatamente na nota de corte. Então eu fiquei em último, né? Empatado com um bando de gente lá. Uhum. Aí, só que aí tive minha redação corrigida. Aí na redação que eu subi pra caramba.
Poxa, legal.
Que aí a minha na época lá foi a segunda maior nota na redação. Uhum. Então eu tava em 200 e tanto e subi pra 20 e alguma coisa. Aí fiquei dentro da primeira turma, graças a Deus.
Caramba,
foi legal. E lá você fez pra auditor também? Nesse concurso?
Eu tava inscrito, uhum. Aí, mas eu não estudei, né, nenhuma matéria de nível superior, de auditor, só estudei arte técnico mesmo, então eu fui fazer a prova, fui lá no dia, era de manhã e à tarde.
Sim.
Aí eu fui de manhã, fiz, não sabia nada lá, fiquei viajando na prova e à tarde eu nem voltei pra fazer.
Domingão quieto. À tarde, tá?
Fazer
o time vai jogar.
Mas, mas pior que é mesmo, eu tinha um jogo de futebol na época, um campeonato. Eu jogava lá na ABB, né? Fazia parte do time lá. Essa prova de agora já não tem como.
Vou ajudar mais lá no campo do que.
Exato. Vou ser mais útil lá.
E deixa eu te falar, desde que você entrou assim lá no TCU, aí você já te colocou na tua cabeça, pô, acho que no próximo concurso eu vou tentar para auditor, já ficou um negócio meio que no teu farol assim?
Sim, eu sempre pensei, né? Não, eu não quero ficar no nível médio, né, para sempre, né? Eu quero tentar um de nível superior, ou o próprio TCU, ou algum outro, né? Mas como o técnico do TCU já é muito bom, eu não fazia muito sentido para mim, por exemplo, um analista do judiciário, de um tribunal, porque é bem parecido, assim. Então, que para mim seria mesmo o auditor do TCU ou TCDF, alguma coisa assim, ou Câmara, Senado, seriam esses concursos assim, né?
Uhum. Aí, só que você queria ficar em Brasília, no caso?
É, sempre. Nunca pensei em sair, nunca pensei em fazer prova para fora, não.
Uhum.
Aí só que eu fiquei nessa, né? Foi 2015 que eu passei, tomei posse em dezembro de 2015. Aí, algumas vezes, durante esse tempo, eu pensava, não, eu vou começar a estudar. Aí, e a minha mãe, principalmente, ela falava muito isso, né? Não, você não pode parar em técnico, né? Você tem capacidade de ir para um superior, tá? Tem que estudar. Aí, e eu tinha isso comigo também, então eu ficava, não, eu vou estudar. Aí estudava ali 2 semanas e desanimava, né? Aí, isso eu fiz umas 3, 4 vezes durante esse tempo. Sim. De começar a ir abandonar, tá? Até nessa última vez agora, eu comecei a estudar, a minha esposa foi maior incentivadora assim também, né? De não, vai estudar, tal, pandemia, eu tava em casa, teletrabalho, tudo, então tá. Eu dava para estudar, né?
Sim.
Aí eu falei, não, beleza, vou começar. Aí ela falou, mas você não vai falar para ninguém. Porque das outras vezes eu ficava falando, aí eu ficava só criando expectativa, né? No começo, assim, né? Só nas primeiras. Dura um mês, fica pelo menos um mês, depois você fala. Porque...
Uhum. Até pegar o ritmo, tipo.
Porque senão
isso.
Eu só criava pressão pra mim mesmo, né? Que eu falava, não, mãe, vou estudar.
Uhum.
Aí parava uma semana, eu parava e ela ficava perguntando, né? Não, vou esperar aí pra
contar,
engatar, né? Mesmo, pra depois contar.
E quando veio esse engate? Falou, ó, agora vai.
Ah, não demorou tanto assim, não, até. Acho que um mês já tinha falado, minha mãe.
Mas você começou quando, então? Já. Foi tipo 2020 ali? 2020?
Não, eu comecei no ano passado. Eu comecei em junho. 20? Eu estudei 9 meses para
até a prova.
Objetiva. Depois mais 2 meses para discursiva.
Ah, entendi.
Comecei em junho.
Ah, então começou bem. O concurso já tinha autorizado, já tinha suspenso e tava voltando, era isso, né?
Eu nem lembro direito.
Acho que foi, né? Porque ele autorizou em 20, né? Autorizou em 2020.
Chegou a ficar bem quente, né? Aí ficou voltou a ficar frio.
Uhum. Fez a comissão, né?
Isso, aí teve que fazer a comissão de novo, etc.
Sim.
E aí, quando tu realmente pegou para estudar mesmo, tu estudava quantas horas por dia? Como que era a tua rotina? Trabalhava, né?
Sim, trabalhava. Aí tiveram várias fases, né? Uhum. Então, no início, assim que eu comecei, eu estudava só de manhã. Então, eu estudava ali umas 3 horas, né? Acordava, estudava até hora do almoço ali e depois ia trabalhar e tal, né? E quando engatei mesmo, aí eu tirei tudo que eu podia no trabalho, né? De dias, de férias. Eu tinha trabalhado no recesso, então tinha uns dias para tirar também. Aí eu tirei licença, tirei tudo que eu podia para conseguir dedicar o máximo possível, né? Aí, então, enquanto eu estava trabalhando, eu estudava mais ou menos isso, umas 3 horas. Aí, na parte que eu tava de férias ou de recesso, aí eu estudava o dia todo, né? Eu cheguei no pós-edital, eu tava ali com uma média de 10 horas por dia, nossa, horas livres, assim. Ali, antes da prova, nas semanas antecedentes ali, eu cheguei a fazer até 11, 12 horas, assim, nossa, sabe?
Ritmo bem intenso ali, né?
Foi bem intenso, bem intenso. Depois que eu tirei minhas licenças, minhas férias, tudo, aí eu tive que voltar a trabalhar. Aí eu tinha menos tempo, então eu passei a acordar mais cedo, acordava às 5 da manhã, já estudava o máximo possível e à noite também, fazendo o que dava.
E como que foi essa volta aí, né? Porque, poxa, 2015 aí, 2021, um bom tempo sem estudar, né? Parado, vamos dizer assim, né? Como é que foi essa volta aí até pegar no ritmo?
Ainda mais recebendo um salário bom.
Essa foi uma dificuldade, assim, que hoje eu, como até já tinha um salário bem bom, assim, né? Com esse salário eu casei, né? Tô comprando apartamento, tudo. Eu já consigo fazer umas viagens, tá? Então é um salário que é bom, mas eu sabia que ainda dava pra tentar ainda melhorar. Mas, assim, essa acomodação foi difícil um pouco de vencer. Depois que eu engatei, aí eu nem pensava mais, não. Foquei ali, estudava o máximo possível, tá? Mas até chegar lá foi... Essa questão do. Principalmente de já estar com uma vida.
É um pouco boa, como, assim, isso que eu ia falar. Né? A pressão diminui um pouco, diminui, né? É, deu errado. Tranquilo, continua como técnico.
Eu acho que talvez o apoio aí da família, da sua mãe, da sua esposa, deve ter ajudado, né? O incentivo, na verdade, sim, né? Não, pô, vai lá, certeza. Cara, vai lá, né?
Ah, foi essencial, isso aí foi essencial.
Se desse errado, ele ia fazer Senado também, ia chegar brigando,
né? Mas agora já aposentei.
E aí, como você fez pra se atualizar, assim, por exemplo, porque, cara, estudar em 2015 era de um jeito, né?
Isso.
Agora, né, 2020, 2021, aí já mudou muito, sim, até o nível dos concursos, né? Como é que você fez aí para se atualizar? Cara, como é que a galera tá estudando agora? O que o pessoal tá fazendo? Chegou a fazer isso ou você estudou da forma que você estudava lá atrás?
Foi um método parecido assim, mas o que eu fiz foi mais saber de qual que era hoje o melhor material, tá? Os professores que estão mais em alta, assim. Então eu fiz, conversei com esse meu primo, né? Que eu falei que tá na lista também de aprovados. Aí ele me passou, ó, tô estudando pelo direção, me recomendar, tô gostando, tudo, aí eu fui atrás, vi que tinha o professor Eric, professor Marcelo Guimarães também, que eu tinha estudado lá atrás em 2015, né, eu usei os cursos de vocês, até o do Marcelo eu fiz presencial na época, que alguém, né, aqui, né? Quem, mas cátedra. Alguém cátedra. Me indicou, no cátedra, e falou, ó, AFU... Tem que ser esse cara aqui, tá? É muito bom, tá?
Muito de gente, né?
E realmente ele foi, sim, foi essencial. Ele lá em 2015, aí agora nessa eu fui atrás dele de novo, né?
Marcel vai começar a cobrar royalty, viu? Tanto de aprovado que veio aqui e falou, não, eu vim estudar. Ele vai coletar todas as fases, todas as... Os trechos. Ah, não, foi por causa do Marcel que eu vi. Ele, então, na hora de renegociar, então, corta depois esse trecho. E, cara, como que era, como se eu... Aí tá, você viu como é que era essa nova forma aí de estudar, enfim, conheceu, viu onde estavam os professores que tu queria. E aí, como que você era com PDF, videoaula, revisão? A galera gosta de saber dessas técnicas de estudo aí que você fazia.
Era principalmente PDF, né? Eu acho que, assim, que hoje... Eu não vejo outra forma melhor, realmente. Eu acho que o PDF já tem ali um negócio mais mastigado, né? Com professores bons. Claro que você, como eu falei, você tem que procurar o professor que você possa confiar, né? Então, por exemplo, a parte de AF, contabilidade, tudo, eu não abri, nunca abri o manual de contabilidade, MCASP, entendeu? Eu só ficava no PDF,
pô, legal,
confiando que o que fosse importante ia estar ali. E realmente não tive dificuldade nessas matérias, né? Tava realmente tudo...
Aí só parece, tudo... o Pedro que veio aqui ontem, ele leu o MCASP inteiro. Aí leu e... Aí depois viu que não precisava ler, mas ele leu.
É um negócio muito grande. Se você começa a estudar bem antes, tá? Beleza, no meu caso, que eu só... Foram 9 meses para estande de matéria.
Sim, você tem que fazer um estudo bem assertivo, né?
Direcionado, assim. Aí eu fazia, ficava só nos PDFs, é o mesmo método que eu tinha usado lá atrás, né? Que eu também estudei corrido, né? Lá atrás, foi até menos, foi o que eu falei, dois meses, editar, né? Pode editar lá pra técnico. Aí era o quê? Lia PDF, fazia os exercícios ali depois, e depois era só resumo. Então, lá atrás, em 2015, o meu irmão, que já estava estudando há mais tempo, ele tinha feito resumos, tudo à mão, né, na folha A4 e tal. E eu usei os resumos dele para fazer minha revisão. Então, eu não fiz nada. Eu só li o PDF e li o resumo. Então, eu não tive nenhum trabalho de produzir nada. E achei assim, funcionou muito bem. Lá atrás, em 2015, esses resumos foram essenciais para aprovação. E agora eu fiz o mesmo método nesse ano, só que agora eu tive que eu mesmo fazer, né? Uhum. Aí eu fiz lá no computador, uso o OneNote, né, para fazer. Uhum. E fazia os meus resumos. E depois que eu terminava os PDFs na revisão, era só esses resumos. E ficou num nível muito bom, assim. Que eu tava lendo, até falava com a minha esposa que, cara, depois que eu finalizar isso aqui, né, passar a prova e tal, vou rentabilizar isso aqui, né? Vou vender resumo e tal. E agora eu tô nessa aí também.
Pô, legal. E aí você lia o PDF uma única vez? E aí depois partia para os resumos e questões. Ou você lia o PDF mais
não,
de uma vez?
Não, só
o
PDF, só uma vez.
Entendi.
Só uma vez, e já fazia as questões logo depois da aula, para ver se eu tinha fixado
as
bem.
As questões do PDF ou você pegava outras questões?
As duas. Eu pegava do... Não, era... Na primeira vez que eu li era mais PDF.
Sim.
Aí depois eu fazia outras mais quando eu fazia a revisão. Eu li os resumos, aí fazia outras...
Entendi.
No que concursos, né? Fazia o caderno legal. Lá e fazia... Aí ficava fazendo lá.
E o PDF você imprimia ou via no computador mesmo?
No computador.
É mesmo?
Eu sou legal. Um cara que não gosta de papel.
É.
A minha é tudo no computador. Tudo no computador.
É, e você, lá no que concurso você se comparava, via estatística de acerto de questão? Você não ligava
não
pra
fazia
isso?
Até vi muitas entrevistas povo falando isso, né? Que dá do meu desempenho, como é que tava, eu nunca fiz isso, não. Eu só fazia lá, normalmente, por volta de 30 a 50 questões, dependendo da matéria. Aí eu pegava lá e falei, não, agora já tá, as questões já estão meio que se repetindo, assim, né? Então,
sim, sim.
Uhum. Aí eu pulava pra próxima, mas nunca medi desempenho nas questões, eu fazia só nos simulados.
Uhum.
Um ou dois meses, não lembro, antes da prova, eu comecei a fazer simulado todo fim de semana. Então,
legal.
Ou sábado ou domingo, eu fazia um simulado.
Tá.
Aí eu corrigia, via lá o desempenho, aí... Isso aí foi até legal de ver, que no primeiro que eu fiz, eu fiquei até meio assim. Eu tirei... Acho que foi 63%. Aí eu falei, cara, eu achava que ia melhor, né? Uhum. Tipo, não tá bom, não vou passar com essa nota.
Sim.
Aí eu falei, não, fiz uma conta assim, não, até a prova, eu preciso chegar em tantos por cento. Aí eu, toda semana, eu falei, não, hoje eu tenho que ser 2% melhor que a semana passada. Aí foi crescendo, no final, o último que eu fiz, eu tava com 81%.
Pô, legal.
Aí eu falei, cara, tá, beleza, aqui, se eu tirar 81%, eu pensava, se eu tirar 81%, eu tô dentro.
Sim. Assim.
Eu, a minha, até pra prova, né, o meu objetivo era tirar acima de 75%. Cara, se eu tirar acima de 75%,
uhum.
eu tô bem na briga, assim. Se eu tirar acima de 80%, pronto, uhum. tô dentro.
Sim.
Meu pensamento, assim, era esse, né?
Uhum.
Que foi até a decepção depois na prova, né? Quando chegou mesmo o resultado da prova, eu tirei 69.
Uhum.
69.
Tá vendo? Você tava pertinho da aprovação no primeiro.
Pois é.
É que a prova foi totalmente...
O nível foi absurdo, né? Então...
Esse 60 e pouco da prova, no simulado, era 80.
É, exatamente.
Pra você
eu tirei
ter
69,
nota,
assim, né? Eu falei, cara, não tem como passar. O meu tava pensando em 75, tinha 79, poucas vagas, né? Eram 20 vagas só,
sim, sim.
No edital, então...
Sim.
Foi meio tenso, assim. Mas depois você começa a conversar com os outros, ver o grupo, todo mundo achou
uhum.
super difícil, tá? E você, pô, então talvez não tenha sido só eu, né?
Aproveitando a pergunta da Sheila, que ela botou, Caco, seu desempenho foi... Quando ele era abaixo, você voltava à teoria? Aconteceu algo assim com você? Eu ia te perguntar sobre essas matérias que você tinha dificuldade ou que você via que não estava rendendo ali no simulado, o que, que você fez para recuperar?
Eu não voltava muito em PDF, não. Eu não, como eu falei, nos exercícios eu não via desempenho assim, né? De fiz 70%, 80%. Uhum. Eu só ia fazendo, acertava, passava, ou errava, também passava. As que eu errava, eu via lá os comentários dos professores, né? Que isso acho que ajuda muito, é o principal, você não deixar dúvida, assim, né? Então eu errei, eu já olho lá e entendo, não, beleza, errei aqui. E se fosse o caso, se não tivesse a matéria no meu resumo, já ia lá, acrescentava aquela parte no resumo, para depois, quando eu fosse voltar na revisão, tudo que já caiu, né, alguma que eu vi nas questões, a resposta estaria ali, né?
Entendi.
Então, mas assim, eu nunca cheguei, não me lembro de ter voltado, assim, para ver
e
teoria.
Como, e como
assim,
que você organizava essas suas revisões? Como é que era o seu ciclo de estudos? Como que você encaixava aí o estudo dos resumos, por
Sim.
exemplo.
Uhum. Então, o meu método era simples. Eu vejo muita gente tem, né, coisas muito elaboradas, assim, super planilhas que eu acho até bem legal de ver, assim, controla horas líquidas de estudo de cada matéria, tá? Daqui a 7 dias você vai estudar uma, tá? Eu nunca fiz isso. Meu método era, eu pegava 3 matérias, vou fechar essas 3. Então, eu peguei lá, sei lá, no começo eu peguei as mais gerais, né? Administrativo, constitucional e AFO, por exemplo, né? Só para ilustrar. Aí, até o final, era, li uma aula de constitucional, terminei essa aula, ia para administrativo, terminei, ia para outra. E ficava fazendo rodízio por entre
aula.
Essas três.
Por aula.
Por aula. Ficava fazendo rodízio entre essas três até acabar, acabei constitucional. Aí eu pegava uma outra, agora então eu vou pegar, botar a contabilidade.
Entendi.
Aí fazia isso, sempre fazendo esse rodízio dessas três até fechar o edital. Até fechar o edital, eu não fiz revisão. Eu primeiro fechei
mas
todo
aí, por
o edital.
Exemplo, as primeiras 3 matérias, você não voltava nelas
não
até
voltei.
Fechar o
até
edital?
Fechar.
Caramba.
Até fechar. Não voltava. Daí, e depois, você... na revisão, eu...
E aí você conseguiu fechar quando esse edital?
Eu fechei mais ou menos 1 mês antes da prova.
Um mês
antes eu tinha
da
uma planilha,
prova?
Eu tinha uma planilha, né, que eu botei lá. Todas as... Uma aba para cada matéria. E quantas aulas, né, aula 1, aula 2, quantas tinha no material. Aí eu tinha uma tabela que compilava tudo isso e tinha lá. Eu preciso fazer... Eu botei, eu quero fechar o edital 1 mês antes da prova. Botei a data lá, aí ele me falava, então, ó, eu preciso fazer 3, 4 aulas por dia. Se eu não contar fim de semana, eu preciso fazer 5 aulas por dia. Então, eu ia me baseando só por isso. Mas para ter uma noção de quando eu ia terminar, caramba, do que quantas horas mesmo eu estava estudando daquela matéria.
E aí você foi revisar só lá perto da prova, então?
Só perto da prova.
E aí você voltou em todas as matérias, no caso, pelos resumos.
É, aí com os resumos fica muito... Você tendo estudado bem a teoria, né? Aprendido bem, que era o que eu tentava fazer.
Sim.
Quando você faz a revisão, você não... Aquilo tudo você consegue relembrar, né? Não acho que fazia tanto tempo assim, né? Como se eu tivesse estudado 3 anos.
Sim,
eu
sim.
Eu tinha ali 7 meses, mais ou menos.
E no simulado, você fazia simulado de todas as matérias ou só das matérias que você estava estudando naquele momento?
De todas, porque assim, eu só fiz simulado, eu só comecei a fazer também mais junto próximo. Com as revisões. Foi um mês, mais ou menos, antes.
Ah, tá, entendi.
Mais de 1 mês, acho que uns 2 meses, na verdade, uns 2 meses. Sei não? Como. Quanto que é? 1 mês, ó. Eu tava melhor que eu. Acompanhava tudo lá. Aí eu fazia, o simulado eu fazia de todas as matérias mesmo.
Uhum. Eu tava lembrando que o concurso TCU foi autorizado em maio de 21. Então você começou a estudar depois da autorização.
Isso, em junho. Comecei em junho.
Um monte de gente sempre pergunta pra gente, né? Ah, dá tempo, tal, quando autoriza.
Sim.
E assim, pô, e a galera, às vezes alguém fala que, ah, cara... Tem que fazer o seu melhor e ver lá o que acontece. É. O pessoal fica achando, ah, vocês estão inventando,
mas
não
assim,
dá,
mas assim,
tem que estar doido. Pô, mas...
Mas você vê que ele tinha uma rotina bem, bem, né, bem certinha. Desde lá, esses 9 meses ele foi lá, 4 horas por dia.
Foi bem intenso.
Tirou
quatro
férias,
horas
tirou,
foi quando eu tava assim, trabalhando, né? Mas durante uma boa parte desse tempo eu consegui encaixar os dias ali de férias, tudo, bem... E eu consegui ficar afastado um tempo bom, assim, pra ficar só estudando, né?
Isso. Uhum.
Então, isso fez muita diferença. Que aí, nesses dias, eu estudava, como eu falei, mais de 10 horas por dia.
Porra,
se eu tivesse ficado só em 4 horas, não teria dado tempo, não, nesse tempo, de fechar tudo.
Agora
você
vai poder aproveitar o recesso do TCU pra viajar e tudo. Pra... Não mais pra estudar, né?
Coisa boa. E, cara, falando um pouquinho agora do direção aqui, do uso do material. Queria que você falasse como que você acha que o direção te ajudou aí, né? Como que o material te ajudou? O que é que você gostou
como
lá
você
mais?
Como você conheceu o direção?
Como conheceu a gente? É. Foi pelo primo, né?
Foi pelo primo.
E terminou na frente do primo. Olha só. Tenho certeza que a família toda tá feliz.
Esse meu primo, ele vai entrar agora na CGU. Na CGU, eu fiquei em 75, ele ficou na minha frente. Ele ficou em 60 e...
Aí você deu o troco no
mais
TCU.
Ou menos, por aí. No TCU, eu fiquei na frente. Aí agora deve faltar só uns 3 para chamar ele na CGU. E como tem muita gente do TCU que que tomou posse na CGU, muita gente já vai sair. Vai.
Só que a gente entrevistou aqui já dá 3.
A galera sai da CGU e vem aqui.
Henrique, hoje que vai vir aí também.
Aí ele entra, acho que esse ano ele entra ainda lá na CGU e fica esperando chamar no que vem, o TCU chama ele aí também.
Coisa boa. Aí você conheceu por ele, o direção?
Conheci por ele, Ele me indicou. Eu nem fiquei procurando muito não, sabe? Ele já tava estudando, né, um tempo, ele me falou... Aí eu vi os professores, como eu falei, né? Vi que tinha lá o Eric Alves, o Marcel, que foram os principais, que era o que eu me lembrava mais da época que eu estudei lá atrás.
Eita, Eric.
Aí eu falei, não, só vou usar, né? Aqui a indicação e...
Porque tem estrada, pô, tem estrada aqui.
Tem estrada. Isso foi o quê? 97? Né? O Eric já tava dando aula. Não, e aí, o que você mais gostou lá, quando você realmente abriu lá, conheceu, você, pô, legal, o que você chamou atenção lá no PDF, no...
Acho que assim, o principal é mesmo a qualidade assim, do material, né? A forma que o professor consegue te passar aquele conhecimento. Né? Eu não acho assim, não vejo tanto. Eu não usava, por exemplo, o 2.0 lá, não usava. Eu baixava o PDF mesmo, né?
Que
eu gostava de ter lá os arquivos, tudo. E ia estudando, assim, que eu acho que é mais a qualidade do professor. Acho que o que define mais qual cursinho que é bom e tal, é isso, né? É o professor. Porque o PDF, qualquer um vai ter, né? Todos têm, tudo. Não vejo que tem tanta diferença, assim. Mas é mais a qualidade mesmo, o suporte que você tem para tirar uma dúvida, mandar a dúvida lá e tal. Essa é uma coisa legal que eu, do 2.0 que eu vi lá. Usei algumas vezes que eu, quando eu tinha dúvida, aí eu entrava lá, que aí você consegue mandar a dúvida naquele ponto.
Você legal.
Marca ali o texto.
Bacana.
E pergunta ali. Ali eu achei uma ferramenta.
Você marca
ajuda
ali certinho, né? Pô, que diabo é isso aqui,
esse
Eric?
Esse tempo aqui, essa frase aqui. Aí
tá.
Seleciona, aparece lá uma interrogação, você clica e manda a sua dúvida. Né?
Legal.
Isso é legal.
E videoaula você falou que não usava tanto, né? Mas você usava em alguns momentos aí também.
É, videoaula eu usava só assim, em momentos para não ficar perdendo tempo. Né? Eu não gostava de perder tempo, né? Eu era até meio neurótico assim com isso às vezes, né? Até
era coisas... mesmo?
Eu até me segurava um pouco assim, né? Porque eu não. Quando eu engatei mesmo os estudos, eu não queria fazer nada, né? A gente até viajou no fim do ano, uma semana, eu acho. A gente marcou e depois eu falei, cara, não acho que não devo ir e tal. E a gente até conversou assim, né?
Deu
e
um falou,
não. É, deu um belo assim. Então vamos lá. E foi bom para descansar um pouco. Aí, mas também, eu fui lá, eu acordava cedo.
Levava
cedo. Tava 5 da manhã lá também, para ficar ali até umas 8, para depois ir pra praia, curtir um pouco. Ah,
pra onde que foi essa viagem?
Foi pra... Ixi, até esqueci o nome.
Maragogi. Estudar em Maragogi. Mereceu passar, viu? Porque eu fui pra lá na Lua de Mel, pô, Salinas ali, maravilhosa. Difícil estudar em Maragogi. Pô, cara, foi... tá vendo aí, ó.
Não, é que tava. Nossa, tava... Mas é isso, mas depois que você entra no ritmo, né? É o que eu falo pros alunos aqui, né? Que muita gente, às vezes, pô, quer estudar, compra o material, só que não consegue chegar nesse ponto, assim, né? Que é que você, cara, fez do estudo um hábito já, né?
Exato.
E, cara, quando você faz aquilo um hábito, quando você não pratica, cara, você sente ali uma falta, uma abstinência, né? Você sente que tá, cara, tem alguma coisa faltando. E, cara, quando chega nesse nível aí, pra quem tá assistindo, né? Quando chega nesse nível que ele chegou, de tá sentindo falta, tá ali viajando e sentir essa necessidade de estudar, é que você tá no caminho certo, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que todo mundo, assim, que chega num nível bom e nível competitivo de ser aprovado, em algum momento passa por isso aí, né? E aí depois que é aprovado, cara, aí tem que passar um tempo ali até sair essa...
Depois que eu fiz a prova da discursiva, né? A segunda fase, eu tava com esse... qualquer coisa que eu fosse fazer que eu não tivesse sentado estudando, eu tava ouvindo aula.
Sim.
Então eu ia lavar a louça, eu tava ouvindo aula. Ia passear com o cachorro, eu tava ouvindo aula e tal. Ia passear com o cachorro, era... segurando a coleira aqui e fazendo exercício aqui no aplicativo lá do Q Concurso, né?
Então era assim.
Aí quando,
cachorro
aí
comendo quando as coisas na rua, ele nem só falando.
Aí quando passou a prova, eu fui lavar a louça lá em casa. Pô, o que eu vou assistir aqui? O que eu vou ouvir, né? Até comentei. Aí fui arranjar podcast, essas coisas, pra ficar preencher esse tempo. Eu não tava conseguindo mais ficar ali no silêncio, ouvindo uma música, por exemplo.
Não, mas você
acostuma mesmo.
Mas isso é importante, assim. É igual, sei lá, é igual academia, né? Academia, depois que você entra ali na rotina, é meio que até se torna natural, né? O estudo é igual, né?
Marcel falou ontem que você tem que... Ah, você passou 7 meses estudando? Então você passa 7 meses comemorando. Assim. Cerveja, comendo. Aí você vai rapidinho, você vai conseguir.
Mas como que você fazia assim pra... Você tinha uma rotina intensa ali, né? Esses 9 meses. Como é que você conciliava isso com outros compromissos, por exemplo? Né? Compromissos pessoais, sei lá, atividade física, por exemplo, você fazia atividade física?
Eu praticamente acabei com os compromissos assim, né? Pessoais de saída e sair com amigos, tudo. Até eu tenho essa família grande que eu falei, né? Que a gente tem uma chácara que a gente sempre, todo sábado praticamente, tá cheio de gente lá, né? A gente vai, tem... A gente joga futebol e tudo, tem esporte, tá bem, bem legal, a gente gosta muito. Uhum. Mas desse tempo todo eu não fui isso. Acho que eu fui uma vez no aniversário que teve, assim, mas eu cortei praticamente.
Durante esse período todo de estudo?
Praticamente todo, praticamente tudo. Uhum. No início, que eu falei que tava estudando menos ainda, tava começando a engatar, eu, tipo, num sábado desse, eu estudava de manhã, aí à tarde eu ia lá, tava, fazia alguma coisa. Mas depois, quando engatou mesmo, foi chegando mais perto da prova, tudo ali. Uhum. Era, não fazia mais nada praticamente, era um, a gente tinha até esse combinado, era um almoço com a minha família por semana e um almoço com a família da minha esposa, né? Uhum. Aí
só ajustar ali o microfone.
Claro.
Ó, enquanto é isso, eu vou ler ali uma mensagem da sogra, ó, de Nalva Pacheco. Tá ali, ó. João Marcos tem qualidades admiráveis, dentre as quais a humildade, e aqui é palavra de sogra, hein? Então tem que acreditar. Vinícius Souza tá falando que você é fera, referência. O Lúcio Henrique falou que você é mito.
Trouxe fã-clube. Conhece essa galera aí? Conhece essas
coisas? É tudo fã-clube dele.
Obrigado, sogrinha.
Veio com todo... Olha que moral, hein? Que isso. Ao vivo, hein, sogra? Aí isso aí vai levar pra sempre.
E aí, mas aí, tipo, isso você chegou a combinar com seus familiares lá? Conversou? Ó, galera, tô estudando aqui pro TCU.
Vocês sabiam, era um almoço, só como eu falei, era um almoço com a minha, um almoço com a dela, normalmente ali num domingo com a dela, que a gente sempre ia, com a minha era, normalmente era dia de semana, mas era praticamente só isso, assim, não tinha muitos compromissos, não, a não ser que fosse uma coisa muito importante, que não pode perder, aí você ia também meio assim, sem saber se devo, mas vou lá.
Ô, Caco, e quando o edital foi publicado ali, né? Na verdade, até um pouquinho antes que, poxa, sempre foi CESP, né? Sebrasp. Sim. Aí depois, cara, mudou para FGV e veio aquele edital maluco, sem contabilidade, análise de dados pesado, estatística pesada. Como é que você sentiu ali? Como é que você fez para se adaptar?
Sim, foi uma surpresa, assim, né? Eu comecei a estudar em junho, achando que os rumores na época era que a prova seria em outubro. Então até a gente falou hoje, cara, eu tava muito iludido, assim, né? Mas o importante é começar, né? Porque se pensar, eu começando em junho, se a prova fosse em outubro mesmo, como estava falando, como eu imaginava, eu não ia ter tido a menor chance de fechar o edital e de chegar
no nível. Mas mesmo assim, você começou, né?
Competitivo. Mas como eu. Foi uma ilusão boa, né? Que senão não teria nem começado.
Sim.
Mas aí eu comecei, aí chegou, foi passando tempo, não, começaram a falar em novembro a prova. Aí quando chegou em outubro, acho que saiu o edital. Aí o edital foi uma distância muito grande para a prova, fora do comum, assim, prova só em março, né? Aí, pô, então dá tempo de chegar, assim, no nível bom, assim, sabe? Aí teve essa surpresa de ser FGV, né? Eu nunca tinha feito prova da FGV, só ouvia falar, assim, da dificuldade, principalmente na parte português, né? Mas nunca tinha feito. As provas que eu tinha feito sempre foram CESP, desde vestibular, PAS, né? Tudo aqui em Brasília tem o PAS, né? Então não conhecia. Até fiquei um pouco... triste, assim, na época, que saiu até, mas aí conversando lá, tava, não. Eu sempre falo isso até, né, para as pessoas que eu converso e com a minha esposa também, de que a gente não tem que se preocupar muito com isso, que é igual para todo mundo. Se a prova for difícil, vai ser difícil para todo mundo, é FGV para todo mundo e tal.
Isso aí,
Então, mas assim, mas eu mesmo sempre falando isso pros outros, quando saiu o FGV, eu fiquei meio assim, caramba, velho, FGV e tal. Mas aí passou rápido, assim, aí eu comecei a mudei, assim, para fazer só a questão da FGV e não tem muito mistério, né? Sendo uma ou outra, o método de estudar, o conteúdo é o mesmo. E fazer a questão e...
E análise de dados, aí, ali, você já tinha estudado?
Então, eu também me iludi um pouco na análise de dados, né? Que eu fiquei meio feliz e meio triste ao mesmo tempo. Feliz porque eu achei, cara, análise de dados não é tão ruim para mim. Eu sou engenheiro, eu gosto da área de exato, de programação, já fiz curso de programação, já tinha experiência em Java, C++, tal. Então, pô, eu entendo bem lógica de programação, assim, eu tenho a base. Eu vou precisar, claro, aprender ali as peculiaridades da linguagem, né? Python, R e tudo. Mas eu acho que não vai ser nada, assim, tão fora do normal, assim, né? Achei que daria para eu pegar. Aí fiquei tão feliz por isso, mas eu fiquei meio triste, porque eu falei, cara, também por outro lado, sendo um cargo só, que no último concurso teve de cargo específico para TI. Eu pensei, todo mundo de TI vai migrar para esse, né? Sim. E vai ter gente que trabalha com isso, tipo a Nathalie mesmo, né? Engenheira de computação e tal. pessoas assim que aí entendem muito mais que eu, que vão, vão sair na frente, né? Mas aí, e quando veio a prova, foi um nível, assim, muito absurdo, né? Eu, eu nem sei dizer quantas questões que eu fiz mesmo, assim, que eu parei para resolver e consegui fazer da parte de TI, da prova, né? Porque antes, no pré, nos estudos, eu fazia, conseguia fazer bem ali as questões de SQL, de Python, eu acertava bem.
As questões chegou normais.
Chegou na prova, foi um absurdo. A questão era uma página, assim, só uma questão que, se você acertasse, você ia perder tanto tempo naquela questão que não valia a pena, porque a prova toda estava assim, não era só a parte de TI. Então, toda a prova estava muito grande, né?
Sim.
Então, por exemplo, matemática financeira também, que eu falei, pô, matemática financeira e estatística, eu falei, não, isso é bom para mim. Pô, eu sou engenheiro, eu fiz cálculo 1, 2, 3.
Derivada?
Derivada, pô, tripla, integral, tal, não sei o quê. Aí, integral, tripla, na verdade. Aí, fiz, pô, eu cálculo, acho que eu pego bem, né? Comparado com a maioria das pessoas assim, que fazem concurso, né? Vai ser ali, os engenheiros vão se dar bem nessa parte. Na matemática financeira da prova, eu não consegui nem ler as questões direito, entendeu? Porque não deu tempo.
Sim.
Questões que eu acho assim, que eu conseguiria fazer, eu nem tentei fazer depois, né? Até eu vi algum dos entrevistados falando, não, depois eu tentei voltar lá e fiz. Eu nem fiz isso, mas assim, questões que eu acho que eu conseguiria fazer, mas não deu tempo. Então, essa questão do tempo foi essencial, assim, tá todo mundo até repetindo isso, né? Mas realmente foi muito importante.
Lá no dia da prova, né? Primeiro, você, na véspera da prova, você estava se sentindo preparado? Cara, vou mandar bem? Como é que você estava em termos de confiança?
Eu estava sentindo assim...
Você estava no 80%?
Eu fiz o melhor que eu podia, sabe? Eu estava assim, cara, o que dava para fazer, eu fiz, né? Que eu me dediquei bem, eu abri mão do que precisava abrir e tal. Então, eu realmente estava convicto, assim, de que não tinha nada mais assim, que eu podia ter feito. Claro que concurso você nunca sabe, né? Se vai passar. O resultado...
A sua parte você tinha
depende
feito.
De muitas coisas, né? Sim. Tem muita gente fazendo, depende da quantidade de vagas, tudo, como a prova vai vir. Às vezes você está bem preparado, mas vem uma questão discursiva, porque era exatamente a matéria que você não dominava. Então, são muitas coisas fora do controle. Mas assim, eu estava tranquilo de que, cara, eu fiz o que dava, né? Agora... Nas mãos de Deus aí e tal.
E aí você chegou lá e abriu a prova e viu aquele monstrinho, né? Como é que foi a sensação lá?
Foi meio tenso, assim. Eu abri a prova, aí eu dei uma olhada geral, assim, nas questões bem rapidinho, né? Passei principalmente lá na parte de TI, né? Que era maior incógnita, assim, né? Aí eu até vi lá, primeiras questões, SQL, dei uma passada de olho rápido, assim, vi que era grana, mas falei, cara... Nada que eu não conheço, né? Assim, os comandos e tal, acho que vai dar pra fazer. Mas aí eu dei uma olhada geral e falei, tá, beleza, vamos lá. Aí voltei, eu faço do início, né? Eu não
Você segue a ordem da prova mesmo.
É, eu sigo, eu começo seguindo, aí eu vou sentindo como que tá o tempo e tal, e se precisar, eu mudo. Aí eu comecei lá, fiz português, daí chegou algum momento, nem lembro em qual parte que eu vi, cara, eu tô gastando muito mais tempo do que nas questões, do que não vai dar tempo de fazer tudo. Eu preciso ir para... Que eu preciso fazer o mínimo, né? TI, estatística lá, que você tinha o mínimo para fazer. Aí eu pulei, depois voltei e tal. E fui tentando gerir dessa forma. Mas não deu tempo de fazer tudo, de jeito nenhum. Teve questão que eu chutei de nem ler. Passei o olho rapidinho assim e tá. Vou escolher essa, assim, se Deus quiser, né? E teve até... tiveram 4 questões... Eu estava tão corrido com o tempo, né? Já acabando, o fiscal já ameaçando recolher ali e tudo.
Ameaçando recolher.
Eu nem consegui marcar na minha prova. Então, eu marquei direto no gabarito.
Tá.
Aí eu cheguei em casa e vi, putz, eu não sei o que eu marquei nessa questão. Uma questão que estava em branco.
Aí
eu não conseguia saber se eu acertei ou não. Tá.
Entendi.
Aí eu fiquei com 4 questões assim.
Caramba.
Aí eu fiz lá, corrigindo um gabarito preliminar, tudo. Aí sempre estava, cara... Ainda tem 4 que talvez eu consiga alguns pontos. Aí no final eu acertei 2 dessas 4. Foi bom ainda.
Que legal.
Mas fiquei, fiquei nessa tensão aí. Foi muito,
e aí, depois,
foi muito
e aí depois da prova, como é que você corrigiu ali? Viu? Acompanhou as correções? Como é que foi a sensação?
Acompanhei tudo. Eu saí. Primeiro eu saí da prova meio não, totalmente desanimado, né? Eu saí da prova, assim que eu saí, liguei pra minha esposa e falei, cara. Vai dar, não. Acho que eu não vou fazer nem o mínimo. Eu falei pra ela assim, peguei o carro dirigindo, fui conversando com ela um pouco. Não vou fazer nem o mínimo, tá? Fiquei triste assim mesmo, tá? Mas aí eu já abri lá no YouTube, tinha algum cursinho que já começou a fazer uma correção bem logo em seguida, né? Lembro qual que foi. Aí eu fui ouvindo assim, que os professores falando, tá? E eu fui acompanhando, né? Assim que saiu os gabaritos, depois mais à noite, né? Até a parte de TI, estava esperando ali, cada cursinho falava uma coisa e demorou pra caramba pra sair as respostas.
Olha, né? Fica aí... registrado que o direção foi o que mais acertou.
Ah, foi?
Foi.
Foi. O pessoal fez depois.
A gente não acertou 100%, mas foi o que mais acertou. É,
fez os mínimos, passaria, tá?
A gente passaria. Passaria discursiva,
né?
Aí quando a gente viu essa... Quando eu vi essa dificuldade, assim, até dos professores falando... Eu até vi mesmo o comentário do professor do direção, nunca sei os nomes, é Vitor, né?
Vitor Dalton.
Uhum. Né? É, ele comentando lá, depois da prova, tudo, que ele falou alguma coisa parecida, assim, que, cara, eu... sou da área, tudo, e eu demorei tanto tempo aqui pra fazer. Eu imagino vocês na prova com as outras 20 matérias pra fazer, com o tempo, com o relógio apertando.
Ele foi bem sincero aqui, ele falou exatamente isso.
Aí eu falei, cara, realmente, a sensação foi, foi essa mesmo.
Uhum. É difícil. Cara, você veio pra cá, você falou aí, você conheceu a direção pelo teu primo, conheceu o Eric, conhecia o Marcel. E aí, algum outro, assim, que você lembra, que você gostou, assim, ou de nome você não vai...
Eu sou muito ruim disso, mas tem. Eu gostei muito da de constitucional, a maçom. Ela achei muito boa, até indiquei pro pessoal, assim, eu realmente achava. As videoaulas dela achava bom, que eu foi a primeira que eu comecei por constitucional, né? Uhum. Aí nessa parte que eu tava com o cachorro, tudo, era sempre ouvindo ela. e achei muito bom. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Ajuda aí, Lino. Você sabe mais que essa coisa.
Se falar a matéria, a gente...
Não, fala aí quais são, que eu vou...
Se falar a matéria, eu consigo ajudar o...
Deixa eu pensar.
Civil ali, com Andréia, Santilho. Difícil, né?
Não, civil foi. Foi a... Não era esse, não. Civil, Patrícia.
A Patrícia.
Andréia.
Ah, é Andréia? Não sabia.
Não, Patrícia Dreyer.
Tá, ouvi a Andréia. Não, a Patrícia é muito boa também, eu usei os materiais dela. E tiveram outros também, todos eu achei a qualidade em geral do direção muito, muito boa. Eu não sou o cara que fico muito assim vendo lá o currículo do professor e tal, e fico, não, esse... Eu pego a matéria e vou vendo. Não... Depois que eu levei, vou conversando, que eu vejo aquele professor e tal, mas eu não
consigo. Legislação, você estudava mesmo. Legislação? Como é que você estudava? Chegou a ler as leis mesmo ou só foi no material mesmo?
Não, chega mais na parte assim, quando eu fazia meus resumos, até é uma coisa que eu gostava de fazer, eu coloco lá no OneNote que eu uso, do lado esquerdo, assim, eu faço o resumo mesmo, né? As matérias, comentários que eu vou fazendo ali, as explicações, e do lado aqui eu coloco a lei seca. Então, eu já coloco a lei seca dentro do resumo.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, por exemplo, a lei de processo administrativo lá, 9784. Uhum. Aí aqui eu coloco as explicações e tal, e sempre eu ponho assim, um comentário, né? Ver, ler e artigo tal. Então, eu vou sempre conjugando os dois. Então, antes de eu ler as explicações e tal, eu vou pro artigo aqui do lado, leio o artigo e volto, entendeu?
Bacana.
Funcionou muito bem, foi bem legal, assim, ajudou bastante.
Foi legal.
Eu não parava assim para ler, não. Agora eu vou pegar a lei e vou ler do início ao fim. Isso eu nunca fiz.
O fato de você já estar no tribunal, ser técnico, te ajudou em alguma matéria, em alguma parte da prova?
Ajudou, com certeza. Principalmente na parte de administrativo. Eu lido muito com termos de referência, né, para a área de engenharia, de licitações, tudo. Uhum. Ah, então, esse procedimento que acontece, apesar de eu não trabalho na área de licitações, mas eu monto o termo de referência, a gente manda para lá. Então, tem esse contato assim, de processo o tempo todo, né, de sanção de empresa, já fiz várias vezes, assim, de contrato, gestão de contrato. Uhum. Então, a parte administrativa, principalmente essa parte de licitações e contratos, eu tinha já uma noção muito boa da prática mesmo, de experiência. Às vezes eu nem tinha certeza assim, da lei em si, mas eu sei como é que funciona, assim, sabe? Já fiz aquilo.
Já ajuda.
Não lembrava exatamente que estava na lei, mas isso aqui eu já vi lá, já fiz isso aqui.
Exato. Então, até por conta desse meu trabalho, desde muito tempo eu assino lá, até fica de sugestão aí pessoal. Tem o TCU, tem, acho que é semanal ou quinzenal, não sei, eles têm um informativo de licitações. Licitação de contrato, acho que o nome é esse. Uhum. Que eu recebo toda vez no e-mail, eu recebo. Então,
é o informativo de jurisprudência, exato, só que é só da parte de licitações.
Da parte de licitações e contratos. Então, toda semana eu recebo, eu leio lá, tá? Então eu já...
Legal.
Eu já tinha uma noção boa, assim, da jurisprudência, né? Quais são os entendimentos do TCU.
Bacana.
Esse tipo de coisa. Então ajudou, sim, com certeza.
E a parte discursiva, como é que foi ali a preparação para... Que foi... Também foi uma peculiaridade desse concurso, sim, né? A discursiva separado, ser né? separada. Então teve um tempo ali, 2 meses, se não me engano, né? Para estudar para discursiva, né?
É, 2 meses. Eu achei bom esse jeito que foi, né? Essa separação, porque... Eu não me preocupei com nada de discursiva antes da prova, né? Eu não fiz nenhuma redação, peguei uma caneta, fiquei só por conta dos
resumos legal, dos estudos. Eu achei bom.
Eu achei interessante, que aí eu já fui pra discursiva já sabendo, cara, eu fui bem, eu tô dentro dos 300 melhores aqui, agora é pegar mais pesado ainda pra redação, pra manter, né? Se eu tivesse já ido mal e tal, eu já não precisava nem perder tempo estudando discursiva, né? Então achei boa essa separação, e a forma de estudo que eu fiz foi, eu comprei o material da turma específica de discursiva, né, que teve aqui no Direção, com o professor também. Marcel. Aí eu li lá, tem dicas muito boas, né, mesmo, realmente acho que valeu muito a pena, e a parte da correção também foi boa, né, que você consegue ter uma prévia ali, né, você pega, fala a questão, manda, recebe a correção bem detalhada, tudo, com o que você precisa... É, melhorar, tá? Mais na parte, assim, mais pra treinar a técnica de redação. Sim. Porque eu acho que, assim, o conteúdo em si...
Você já
estudou antes, né? Você já estudou, já tá sabendo bem. E, assim, você vai fazer, por exemplo, nessa da turma de discursiva, eu acho que eram três correções, se eu não me engano. Ou...
Quatro,
não lembro, né? Quatro correções. Assim, é muito, uma quantidade muito pequena pra...
Sim.
infinidade de coisas que podem cair mesmo, né? Sim. Então,
é mais para ter um feedback da técnica.
A técnica, de saber ali... É,
e o foco do curso é isso, na verdade.
Um tópico e tal. Então, exato. Isso foi muito bom. Realmente ajudou bastante.
Tem como, né? Também, pô, vou tentar adivinhar o tema. É mais importante realmente você saber fazer, né?
E tem muita aluno que tem umas coisas assim, né? Que tem a ideia de que os professores são...
Bom adivinhar.
Sabe tudo, né? Então, o que você acha que vai cair?
Aí tem gente que fala 200 temas, aí vai acertar uma. Não falei?
Meu palpite é esse, tá? Beleza, você pode até ver, tá? Vou dar uma olhada nessa matéria, porque como o professor famoso falou, todo mundo vai estudar. Então, se cair mesmo, eu não estudo. Então, bom eu dar uma olhada.
Teve alguns cursos que eu já acertei o tema. Mas, assim, cara, foi pura sorte. Assim, você pega um assunto que tem a ver com órgão, cara, que é coisa que não precisa de ser um especialista.
Às vezes teve uma notícia recente
cara, você bota lá e beleza. Mas é muita sorte, assim, não tem muito. Eu acho que é mais preparação discursiva, beleza. Tem que fazer uma preparação abrangente dos assuntos e dominar bem a técnica. E você ganhou muitos pontos ali na discursiva? Como é que você foi? Perdeu?
Eu ganhei. Eu tava na objetiva, eu tinha ficado em 16º.
Porque foi o que te diferenciou no concurso técnico.
No técnico foi, total. Foi o que me botou dentro. Eu tava lá em último, empatado lá, um bando de gente 200, fui pra 20 e pouco. Agora, nessa, não foi assim. Eu tava já bem melhor, né? Na objetiva, eu não tava lá atrás. Eu tava em 16, em 15, 15º. Aí, quando saiu o resultado da discursiva, eu fui... Não, eu tava em 16º, aí eu fui pra 15º. Eu ganhei uma posição, isso. Ganhei uma posição, aí nos recursos, eu fui pra 20º. Eu caí 5 posições nos recursos. O pessoal ganhou mais pontos que eu e me passou. Foi isso.
Mamãe também tá ali, ó. Kátia Regina.
Teve
muita determinação, tá ali, foco, dependência de Deus. Parabéns, filho.
Já tem um querendo comprar seus resumos.
Tem cliente ali em potencial.
Fala aí, teu Instagram, como é que é?
É resumos _ OneNote.
Olha aí,
bom. Tá lá, novidades aí, tá muito bom o material.
Tá vendo, ó, usando a plataforma. E, cara, acho que já dá pra gente, né, chegar na nossa
parte. Eu queria saber, assim, uma característica sua, assim, cara, alguma coisa que você fez durante sua preparação, que você acha que foi, cara, isso aqui foi o diferencial que me fez passar, ou algumas coisas que você fez que realmente... foram importantes, essenciais aí para sua aprovação. Uma característica sua, cara, ser um gênio, por exemplo, foi isso?
Longe disso. Tá, vamos lá. Eu acho que tem duas coisas assim, que eu apontaria como principais. Talvez três, né? Uma, a gente já falou aqui, de ser o apoio, né, que eu tive das pessoas ao meu redor, né, especialmente da minha esposa, né? Então, nesse tempo lá em casa, a gente divide bem as tarefas de casa, né? Eu participo eu acho que eu participo muito bem. Ela nem sempre acha.
Tá fazendo uma cara muito...
Ela nem sempre acha.
É que vocês não viram aqui, mas ela...
Só que nesse tempo de estudo...
Ela segurou.
Segurou tudo. Eu só lavava a louça, como eu falei, né? E ficava ouvindo as aulas lá.
E passeava com cachorro.
O resto... É, também. O resto era tudo por conta dela, assim. Fazer comida, arrumar a casa e tal. Então... Deu mais tempo ainda para eu conseguir, né, focar nos estudos. Então, primeiro, essa parte desse apoio, né? Aí, em segundo lugar, a parte de vida, de saúde mental, assim, né? E espiritual também. Eu sou um cara, eu sou cristão, né?
Legal.
E sempre antes do meu estudo, eu fazia ali meu momento de leitura da Bíblia, oração, tudo que para mim isso é bem importante. Acho que faz diferença, sabe, assim, de sabe assim, é o que eu sempre falava, né? Eu sempre orava assim nesse sentido, né? De que eu vou fazer minha parte aqui, o resto não tenho como foge do meu controle, né?
Então, entrega para Deus.
Entrega para Deus, eu faço o que eu posso aqui, não é esperar cair do céu, né? Então,
sim, claro.
Fazia a minha parte. Se for para ser, vai acontecer, né? Então, essa é a segunda. E a terceira mesmo, já emendando nisso, é você fazer a sua parte, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem mistério, né? Eu sempre falo isso. O povo pergunta, querem muitas receitas mirabolantes. Segredo. Especialmente quando você tem um resultado positivo, muita gente pergunta.
Qual o segredo?
Assim, né?
Qual o segredo?
Mas não tem assim, é estudar, cara. O material, todo mundo tem acesso aos materiais. Hoje em dia tem muito material de qualidade, assim, e é um preço muito acessível, né? Então, o direção, se eu não me engano, eu assinei lá, era R$70, R$80 por mês, assim. Pô, super acessível, assim, né? Pra maioria das pessoas. E vai ter acesso ao mesmo material que eu usei, entendeu? Então, o que vai diferenciar mesmo é a dedicação de cada um, seriedade que leva ali os estudos.
A diferença é que tá entre o computador e a cadeira, né? A pessoa, né?
É basicamente isso.
Poxa,
show de bola.
Acho que é isso.
E, se você puder, agradece aí pra esse pessoal que você acha que tava merecendo, enfim, te ajudou, né? Pra você chegar lá. Acho que é um momento legal que a gente sempre costuma fazer aqui. Agradecer pra quem você acha que realmente fez a diferença na tua aprovação.
Certo, então vou agradecer em primeiro lugar a minha esposa, né, que foi realmente essencial, como eu falei aqui. Minha família como um todo, né? Especialmente o meu pai e minha mãe, mas especialmente minha mãe nessa parte de concurso, ela é muito assim, como eu falei, né? Dona Kátia, ela sempre fica muito, muito em cima, assim,
deu
tal,
certo,
e cobrando, né? Aí, agradecer a ela também. E família como todo, como eu falei, e também os professores, né? Vocês fazem parte disso, né? Dessa aprovação dos alunos, que, como eu falei, não adianta também você só sentar lá na cadeira e estudar sem ter um material de qualidade. Então, você tem que ter essa tranquilidade que eu falei lá atrás de saber que o que eu preciso vai estar ali, né? Eu nunca abri um livro de doutrina, nada disso. Era só mesmo um material ali dos PDFs e tal. E, então, essa parte dos professores tem uma importância muito grande, né?
Pô, é isso. Fechou? E deixar alguma dica aí para quem continua na jornada aí, que você...
Acha que não vai dar certo nunca, vezes... Vê uma autorização dessa e fala, não vou estudar não, porque não dá tempo, porque já era, tem gente que só vai passar quem está estudando desde o último. É. Nem sempre é assim, né?
Nem sempre. É, assim, a minha história, eu consegui a aprovação, graças a Deus, assim, né, de rápido, assim, né? Não fiz tantos concursos, assim. Mas você, quando a gente vê a história dos aprovados, da maioria, é legal ver esses vídeos e tal, que vocês fazem aqui como esse, que a gente vê que realmente, assim, as pessoas são pessoas normais, todo mundo, né? A gente, todo mundo vai estudando, você vai crescendo, né? E esse tempo muitas vezes é necessário, né? Não adianta fazer o primeiro concurso aí não passei agora, né? É um processo mesmo, tem que manter essa confiança, ter essa confiança mesmo de que vai dar certo e ir atrás do objetivo, né? Que não tem mistério. Então, a dica é mesmo estudar, se dedicar, não deixar de acreditar. E é isso.
Bacana.
E comprar os resumos.
Ó, a Mariana ali tá falando, ó, pra agradecer os amigos também. É, Mariana.
Ah,
Mariana,
sim, não, verdade, bem lembrado, bem lembrado.
Os amigos que pararam de me chamar pra futebol. Pra...
Não, no caso da Mari e de outros amigos também, a gente fez um grupo, ela também é técnica do TCU, né?
Ah, legal.
A gente fez um grupo de estudo, de técnicos que iam estudar, né, que a gente é tudo do mesmo curso de formação lá de trás. Uhum. E a gente, então, sempre tava lá trocando mensagem nos grupos, tá, incentivando tudo, e isso faz diferença também. Você ter, isso é até outra dica também de você ter pessoas com o mesmo objetivo, né? De você, às vezes, você tá na vida de concurseiro com gente que nem sabe o que é concurso e não entende realmente. Se você tentar conciliar assim, você vai acabar perdendo muito tempo, então tem que ter um grupo que entende, uma família que entende assim, essa parte de abdicação, né? De deixar de ir nas programações, tá? E ficar só por conta de estudo. Redes sociais também é outra dica.
Você largou?
Eu não excluí, mas eu apaguei o aplicativo do meu celular, tudo, e não usava. Que
não usou, né?
Quando eu parei pra ver assim, eu, só cara, teams mesmo, perco só muito teams. Tempo, só o Teams.
Me seguia.
Teams não dá pra... não dá pra abrir mão,
o
né?
O Teams é o aplicativo lá no TCU.
No trabalho, né?
Mas ele me seguia, tá? Vi aqui que ele me seguia no Instagram. Tava ligado nas notícias aí.
Não, mas aí eu excluí o aplicativo e porque você realmente perde muito tempo. Às vezes não parece, mas quando você para pra ver...
você vai somando ali.
E assim, até quando assim, você... Como eu falei, eu tinha muito esse negócio de ter que estar aproveitando muito bem o tempo, né? Não ter a sensação de estar perdendo tempo. Então, como eu falei, lavando louça, passando um cachorro. Às vezes você vai ao banheiro, vai demorar lá no banheiro, fica com o que? Concursos fazendo questão, entendeu? Muito dá bom. Tempo ali, dá pra fazer 5, 10 questões, pronto. Já é melhor do que você ficar no feed ali de Instagram,
tá no
vendo
banho,
coisa
já
que não vai.
Ouvindo a Natália Masson aqui falando.
Mas é isso.
Teve mais algum técnico que passou nesse concurso?
Dentro das vagas tem, que assim, que eram 20 vagas, aumentou para 39, né? Passou aí o orçamento lá no Congresso, que aumentando esse número. Então tem eu, tem o Vinícius, que eu não lembro exatamente a posição dele, mas eu acho que ele está dentro, eu acho que ele está 37, eu tenho quase certeza que ele está dentro. Aí tem outros na lista de aprovados, mas fora das vagas, né? Tem o
Dessas
Décio,
vagas imediatas agora, né?
Dessas imediatas.
Desse primeiro curso de formação ainda.
Isso, o Décio eu acho que devem estar na segunda turma, se eu estou me lembrando bem aqui.
Tá, uma pergunta que muita gente faz aqui, concurso para técnico do TCU, tem alguma perspectiva? Como é que você... Você sabe disso aí?
Do que eu ouço falar, eu não contaria com isso mais, não.
Mais não, né? Nunca mais, né? Tipo isso.
O que eu ouço falar é que, na verdade, tá investindo muito em terceirização, né? O TCU tá mais indo para esse lado. Na parte administrativa, parte administrativa tá indo mais para terceirização, investindo muito na parte de TI, né? Para automatizar processos, para depender menos de ter servidor técnico, né? A ideia realmente é ter os concursos serem para auditor.
Tá.
O que eu ouço falar. Talvez até pode ser que no futuro tenha para um ou outro para repor alguma coisa, porque não tem como ficar sem, né?
Talvez até focado na área, dependendo ali, né? De TI, de tecnologia, às vezes aquela galera ali.
Para técnico não tem. Nunca teve, pelo menos, mas essa diferenciação.
Pode fazer que nem o Banco do Brasil lá, que... No penúltimo concurso
botou
tinha...
Botou um edital pesado.
Aí no concurso só caiu isso. Acabou que quem passou já
é da área.
Eles fizeram sem falar que...
Foi até mais ou menos essa do TCU, né? Que no anterior, em 2015, eles fizeram para auditor. Tinha o cargo de TI. Esse eles não fizeram TI, mas pegaram super pesado em TI. Então, acabou que você tem que saber TI para
Mas entrar. Concurso grande para técnico, assim, bem difícil.
Bem, né?
Difícil,
eu acho bem difícil.
Tá. E planos para o futuro aí, cara?
Aposentou da vida?
Agora aposentei, estudar, não penso em estudar. Será até bater Senato, mas não penso mais
nada.
Dona Cátia, olha
ali, ó. Tem concurso de prático aí, Dona Cátia.
Tá bom, já tá feliz já. Agora já deu pra... Não precisa mais ficar cobrando. Agora estudar de novo só pra fazer resumo. Agora,
tá bom já? Chega. A esposa também quer que chegue, então. Se as duas mulheres da sua vida estão mandando parar,
tá certo. Não dá pra parar elas, não.
Muito bom, isso aí.
Fechou, então. Parabéns de novo aí, Caco. Valeu. Sucesso. Tenho certeza que você vai continuar. Pô, o pessoal já te conhece lá, vai só mudar de crachá, mudar de contra-cheque. Então, parabéns, sucesso lá na tua nova caminhada, beleza?
Obrigado. Valeu demais, gente. Obrigado.
Pô, brigadão aí pela entrevista, né? Pela ter aceitado o convite. Parabéns pela aprovação. As portas estão abertas aí também. Se quiser mostrar seus resumos aí pra gente poder conversar também. É, legal,
né? Falar com a galera de discursivo, que isso é bom também. Né?
Não, mas tem certeza, pô. Já conhece o tribunal, então, pô, tem certeza que você vai fazer um bom trabalho lá também como auditor.
TCU, o TCU deve gostar quando passa técnica. Vai apresentar as coisas pra galera. Não, você
já sabe, né? Chama ele pra ensinar no curso de formação.
É, ajuda aqui.
Tá lá no curso de formação, né? Não, tem muito a aprender aí.
Bacana.
Valeu, Caco. Tudo de bom aí.
Valeu, obrigado.
Pessoal, valeu demais aí pela audiência de vocês. Deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal. E os materiais que ajudaram, inclusive o Caco, outros aprovados aí no TCU e demais concursos, aqui na descrição do vídeo. O pessoal mandou também no chat pra vocês. Qualquer dúvida, o número do atendimento também está aqui na descrição, beleza? Até a próxima, valeu pela sua audiência, bom fim de semana. Tchau, tchau.